somente o primeiro semestre, 1.353.000 veículos foram vendidos e emplacados.
Se a gente olhar a média aritmética disso daí, o que, que acontece? Esse ano nós vamos vender mais do que ano passado e ano retrasado. E lembrando assim que a minha fala foi em cima de concessionárias novas, sim, veículos novos. Sim. Só que para você comprar um veículo novo, você tem que se desfazer do seu veículo antigo, que sim. Você já tem. Que movimenta também o comércio de veículos de seminovos. Se a gente andar pela nossa cidade, a gente vai ver também que tem várias outras concessionárias ou várias garagens, como a gente diz no popular, dos seminovos. E tem um outro olhar também, Léo, que mesmo com taxa de juros alta, endividamento da população, a gente movimenta essa compra e venda desses veículos com financiamento. Que grande parte dos veículos são comprados, são financiados. Você vê que mesmo com todo esse aspecto não tão positivo para a economia vem se movimentando. O que, que eu sempre falo? Se os entes políticos não atrapalharem, a economia anda bem, né? Não atrapalhando, a coisa deslancha.
E, Aldo, essa pesquisa anual do comércio revela que o varejo concentra mais de 70% dos empregos, mas o atacado é responsável pela maior parte da receita e paga os melhores salários. Como explicar essa diferença entre geração de empregos e faturamento?
O atacado ele tem um custo operacional na hora de movimentar ali o seu negócio menor. E ele acaba com isso conseguindo pagar um salário um pouco maior, porque movimenta mais dinheiro, né? E a gente tem visto aqui no nosso estado surgir grandes redes atacadistas movimentando grandes volumes, né? Lembrando que assim, a quinta ou sétima maior rede varejista do país é daqui do MS, né? Então assim, isso mostra o quão importante a nossa economia para esse segmento do comércio e atacadista, varejista. Então, assim, eles vêm para cá, se instalam, lembrando que daqui a gente vende para o Centro-Oeste inteiro, vende para a região Sul. Então, assim, a nossa economia ela tem esse privilégio de estar no centro do país, né, geograficamente falando, e daqui escoar para qualquer parte do nosso país. Então, por que paga os melhores salários? Porque tem custos operacionais menores, às vezes acaba empregando uma quantidade de pessoas menores e precisam de funções, normalmente, de lideranças, que essas funções elas precisam desempenhar um papel numa velocidade muito grande para poder manter essa média de faturamento, porque o varejo ele se movimenta muito rápido. Então, eles precisam ter ali lideranças nas suas frentes, nos seus negócios, que fiquem atentos a todos esses movimentos. Então, às vezes, a gente acha que o movimento do varejo ele não é tão rápido e no dia a dia a gente vê que é muito rápido. E a gente tem uma concorrência também muito grande, Zilda. A gente tem as redes varejistas aqui que atuam na nossa cidade, no nosso estado. A gente tem visto, por exemplo, algumas redes indo para o interior que não existiam há uns anos atrás. Um acirramento da disputa por territórios em relação à nossa capital, das redes disputando espaço a espaço, né? O consumidor, como o Léo mencionou anteriormente, o consumidor, boa parte dele está endividado, então você precisa ter assim, estratégias comerciais para a hora de ofertar os seus produtos de uma maneira que ele dê rentabilidade para o varejista e automaticamente também dê aquela oportunidade de negócio para quem vai comprar. O perfil do consumidor, nós até discutimos isso há algumas semanas atrás, ele vem mudando. Então a gente tem o efeito caneta emagrecedora, que mudou um pouco o perfil desse consumidor que vai, por exemplo, a um supermercado.
A um restaurante.
Só que as pessoas não deixaram de ir. Elas estão comendo, né, consumindo produtos diferentes. Então, você vai a um supermercado...
Em menor quantidade.
Em menor quantidade e eu digo que mais vezes. Né? Então, você vai num supermercado dia de um FLV, né, fruta, legumes e verdura, você tem um movimento grande ali, porque as pessoas estão mais abertas a consumir ali legumes, verduras.
Até,
né?
até as empresas aéreas acabam lucrando com esse efeito de caneta, né? Porque eles economizam cerca de 500 milhões de dólares num ano depois dessas canetas emagrecedoras. E por quê? Porque menos peso, mais economia de combustível.
E o que é interessante, assim, às vezes a gente só olha esse lado, né? Menos peso, tá. Só que as pessoas estão viajando mais. Por que, que as pessoas estão viajando mais? A pessoa, um peso corporal menor, elas se movimentam mais, ficam mais felizes, acabam movimentando mais a economia, vai para o varejo comprar uma roupa nova, né? Porque reduziu ali o seu peso corporal. Então, tem que ter um outro olhar, né? Aquela coisa assim, enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Então, é esse olhar que a gente precisa...
É a engrenagem apenas rodando, Aldo.
Sim, né? mas a gente tem que ter esse olhar, Léo, e não o olhar do chororô. A gente tem que ter o olhar do quê? Esse olhar do empreendedor, esse olhar de olhar o que está sendo movimentado, como que eu posso me modernizar, como que eu posso ofertar. Então, assim, se você tem, por exemplo, você tem ali o seu varejo, abriu na mesma região, no mesmo bairro, dois outros concorrentes, o que, que isso vai ser bom, o que, que isso vai ser ruim? Talvez seja bom, porque se é do mesmo segmento que você, as pessoas já vão entender que ali naquele local você tem pessoas vindo procurar aquele serviço. E um outro olhar de quê? Eu preciso me modernizar meu atendimento, modernizar o equipamento que eu tenho na loja. Para quê? Para que eu continue tendo o meu espaço ali. Então, é esse olhar que a gente precisa ter, esse olhar positivo, esse olhar olhando para frente e o olhar que a gente precisa estar sempre se movimentando, se desenvolvendo para que a gente tenha o nosso espaço.
Muito bem, muito obrigado, Aldo Barrigossi. Conversamos um pouco a mais do nosso tempo com o Aldo. Foi uma conversa interessantíssima, dialogamos bastante sobre dois assuntos importantíssimos. Muito obrigado, Aldo.
Eu que agradeço, monopolizei aqui o microfone hoje.
Ótima semana para você, Aldo.
Para todos nós, boa semana a todos. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Nossa música é assim é nossa música assim.
A semana começa em ritmo de boa música na Educativa MS. Hoje, às 8 da noite, tem mais uma edição do Nossa Música é Assim. E para contar o que vem por aí, já está conosco o produtor e apresentador do programa, Zé Du, bom dia! O que o público espera nessa edição de segunda-feira?
Bom dia, Léo, bom dia, Zinho,
bom dia
a todos! Olha, hoje a gente começa a celebrar os 127 anos de Campo Grande. 26 de agosto agora completa seus 127 anos. E a nossa capital tem muitas histórias para contar, né? E a gente vai focar bastante nas personalidades empresariais e artísticas da nossa cidade. Hoje nós vamos falar com o engenheiro Carlos Clementino, da Engepar. A Engepar que recentemente fez toda a reforma aqui do Parque dos Poderes, né? Tá super lindo. Fez também aquele Reviva Centro, aquela loucura da 14 de julho. Ele vai contar um pouco de todas essas aventuras. Além disso, ele é um empresário que gosta muito de música e sempre procura incentivar os trabalhos aí. Nós temos dois exemplos, que é um festival Viva Campo Grande, que ele promove anualmente. E os Vertentes, que foi um movimento que nasceu do coletivo Campo Grande Música e que a gente enfrentou aí a pandemia, enfrentou um período bem longo, com algum respiro aí para os músicos, né? Que a gente, vocês notaram que a gente falou pra caramba da economia, e nada de show para esses turistas que vêm para cá. É muito pouco ainda a pressão da nossa arte, né? Vamos dizer assim, na economia. Mas enfim... Todos estão convidados. Hoje nós vamos ter também depoimentos do Caio Inácio, do Gerson Douglas, o Gersão do Tradição, e do Adriano Padeiro. O Adriano Padeiro é da padaria Toscana, ali a saída de Cuiabá, que é a mais antiga padaria que ainda tem forno a lenha ali. É muito incrível, muito legal.
Uma delícia aquela padaria.
Histórias da cidade repletas durante todo o mês.
Zé Du, e por falar em histórias da cidade, você sabia que Campo Grande vai ganhar um presente de aniversário em grande estilo para celebrar os 127 anos da capital? O Sistema Comércio MS, por meio do SESC e do SENAC, prepara um bolo de aproximadamente 840 quilos. A expectativa é distribuir cerca de 2.500 fatias de graça à população no dia 26 de agosto, logo após o desfile cívico. A comemoração será na rua 14 de julho, entre as ruas Afonso Pena e Barão do Rio Branco. Bolo gigante, hein, para comemorar os 127 anos de Campo Grande.
Legal. Muito bem, muito obrigado, Zé Du. O convite está feito para todos acompanharem hoje, às 8 da noite. Nossa música é assim.
Nossa música é assim.
Obrigado.
E agora vamos atualizar a situação do trânsito, como está a movimentação nas principais vias da capital nesse primeiro dia útil de agosto. Bernardo Quartinho está de volta com o Táxi 104. Bernardo Quartinho, o que, que mudou desde a sua última conversa aqui com a gente no trânsito?
Zilda Vieira, o trânsito ainda continua intenso aqui onde eu me encontro, na região urbana do Anhanguzinho, Avenida das Bandeiras com Ouro Branco. Quem está saindo da Vila Anhanhá, Marco Roberto, Jockey Clube, vai pegar a bandeira, já há um trecho de lentidão. Dá bom sucesso até a Fábio Zaran, quem se desloca nesse sentido Vila Carvalho. Esse trecho está bem ruim mesmo, os motoristas têm que ter paciência, atenção redobrada. Eduardo Eliazaran, ali no trecho da Rodolfo José Pinho, também quem desce sentido Cemitério Santo Antônio, o trânsito é lento. Na Duque de Caxias, região urbana do Imbiruçu, da Rua dos Andradas até a Praça Nilton Cavalcante, quem vem do Aeroporto Internacional, o trânsito também inspira cuidados, porque tem um acidente em frente, praticamente em frente ao portão do Comando Militar do Oeste, na pista de quem vem do Aeroporto Internacional de Campo Grande. Esse trecho é lento também. Nas demais ruas e avenidas da capital, um ou outro trecho de lentidão, principalmente focado na área central, da Avenida Afonso Pena, nos trechos da Calógeras até José Antônio, quem se desloca sentido Parque dos Poderes. Nas demais ruas e avenidas da capital, o trânsito está fluindo normalmente, sem intercorrências. Hilda, está movimentadinho hoje, viu? Com vocês no estúdio.
Obrigada, Quartim.
E a quarta edição do Bonito Cinesul chegou ao fim neste sábado, dia 1º de agosto, com saldo positivo. Durante 9 dias, o festival reuniu 46 filmes de 10 países da América do Sul, além de cineastas, atores e produtores em Bonito. A coordenadora-geral do evento, Andréia Freire, comemora o resultado e afirma que os preparativos para a próxima edição já começaram. Vamos ouvir.
O saldo da quarta edição do Bonito Cinesur é positivo. É visível a gente ver o crescimento do festival ano a ano, a qualidade da programação e dos convidados, a resposta do público, o envolvimento dos moradores. Tudo isso é muito satisfatório. Os apoiadores e os patrocinadores presentes, vendo em loco a importância do investimento, também soma muito nessa avaliação. A repercussão na imprensa, de modo geral, demonstra com clareza a consolidação do festival como um ponto de encontro do cinema sul-americano. Isso nos deixa felizes pelo caminho que a gente percorreu até aqui e nos estimula muito a continuar. Agora vamos iniciar essa fase de pós-produção, destacar os números de público e os resultados de forma objetiva. A construção da nova edição em 2027, da quinta edição, já começa em paralelo a tudo isso. E a gente segue trabalhando para que o Bonito Cinesur siga aplicando o seu conceito na prática e ampliando o espaço para o cinema do continente aqui, em Bonito.
Entre os vencedores pelo voto popular, o destaque foi para Naira, do Peru, como o melhor longa sul-americano. A vida de Jerônimo dentro e fora de casa levou o prêmio de melhor curta sul-americano. Na mostra ambiental, Páramos dos El Origen, da Colômbia, venceu entre os longas e Buen Vivir, do Equador, foi o melhor curta. Já na mostra sul-mato-grossense, o público escolheu Igaque, Olho por Olho. Pelo júri oficial, o melhor longa sul-americano foi Quem Matou Narciso, do Paraguai. O curta Sucua, da Colômbia, foi o vencedor na categoria sul-americana. Páramos dos El Origen voltou a conquistar o prêmio de melhor longa ambiental, enquanto Hipopótamos, A Arca de Escobar, venceu entre os curtas. Na mostra sul-mato-grossense, o grande vencedor foi Natasha.
E no próximo bloco, nosso papo de esporte com Ricardo Paredes. Série B termina e o misto sobe para a Série A.
Vamos para mais um intervalo com música no Agora 104. A escolha foi um clássico que ficou ainda mais poderoso na voz de Cássia Eller. Queremos saber, Cássia foi uma das artistas mais intensas e genuínas da música brasileira. E essa gravação prova isso do primeiro ao último segundo, na voz que não pedia licença para entrar. Ela simplesmente entrava e tomava conta. A letra questiona, provoca e incomoda. E na boca dela, essas palavras ganharam uma força que poucos conseguiram alcançar. Ouça e se permita, agora são 7h46.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções. Queremos notícia mais séria sobre a descoberta da antimatéria e suas implicações na emancipação do homem, das grandes populações, homens pobres das cidades, das estepes dos sertões. Queremos saber quando vamos ter raio laser mais barato. Queremos de fato um relato, retrato mais sério do mistério da luz, luz do disco voador, para a iluminação do homem, tão carente e sofredor, tão perdido na distância da morada do Senhor. Queremos saber, queremos viver confiantes no futuro. Por isso se faz necessário prever qual o itinerário da ilusão, a ilusão do poder. Pois se foi permitido ao homem tantas coisas conhecer, é melhor que todos saibam o que pode acontecer. Queremos saber, queremos saber, queremos saber, todos queremos saber.
Você bem informado. Agora 104. Se é esporte, tem no Giro. A força, o talento e a paixão das principais modalidades esportivas. Reportagens, entrevistas e coberturas exclusivas. Histórias que fazem o esporte acontecer. Marca aí, de segunda a sexta-feira, das 11h45 ao meio-dia 15, ao vivo na TV Educativa Canal 4.1. E com reprise às 5 da tarde. Informação, emoção e credibilidade. Giro do Esporte, paixão que gira com você. Educativa MS, mais humana, mais você.
Você sabia que existe um canal nacional de atendimento à mulher? O Ligue 180. Oferece acolhimento, orientação e encaminhamento para quem sofre violência. Neste Agosto Lilás, compartilhe essa informação. Um simples gesto pode fazer toda a diferença e ajudar a salvar uma vida. Denuncie, apoie, proteja. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Agora 104. Em sintonia com a notícia.
Agora 7h50, 7h57. antes da gente conversar com o Ricardo Paredes, a Zilda vai trazer uma informação a respeito de eleições.
Os
nossos eleitores de Mato Grosso
Afinal
do Sul.
Afinal de contas, estamos em ano eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral promove nesta semana uma série de ações para informar os eleitores sobre segurança e transparência da urna eletrônica. A primeira edição da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação contará com demonstração sobre o uso da urna, palestras, exposições e ações de combate à desinformação contra o sistema eletrônico de votação. Nesta segunda-feira, 5h30 da tarde, horário de Brasília, 4h30 da tarde de Mato Grosso do Sul, o TSE vai realizar uma live nas redes sociais para demonstrar o funcionamento de cada componente da urna. Durante a transmissão, o equipamento será aberto pelos técnicos do tribunal. Também será lançada a campanha Fato ou Boato, viralizou, para esclarecer dúvidas sobre a veracidade de conteúdos que são publicados na internet. A mobilização segue até o próximo domingo, dia 9, na Corrida pela Democracia, que será realizada em Brasília.
Muito bem, agora sim, o apito tocou e o Ricardo Paredes chegou. Agora são 7 horas e 52 minutos, me deu a impressão de ter dito 7h57, mas é 7, agora 7h52. Bom dia, Ricardo Paredes.
Bom dia, Leonardo Paraná, bom dia, Zilda.
Bom dia,
e
seja bem-vindo.
O apito suou duas vezes, né?
Pra você,
que
muito
maravilha,
bem.
Né? Estamos chegando, mais uma semana de muito trabalho, né, Paraná?
Sim, 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 o Estadual Série B foi encerrado ontem, finalizado ontem, domingo, e o misto de Três Lagoas conquistou acesso ao vencer Campo Grande no estádio Madrugadão. Conta aqui pra gente, Paredes, como que foi isso?
E olha, teve mais de 3 mil torcedores no estádio Madrugadão lá em Três Lagoas ontem, 3.214 torcedores no Madrugadão ontem, uma festa muito bonita do torcedor. A equipe do misto só não podia empatar ou perder, e a equipe do misto venceu o Campo Grande com autoridade, jogo que a Educativa transmitiu ontem com a narração do Elson Pinheiro. O misto venceu por 3-1 e confirmou a segunda vaga para a Série A do ano que vem. O Marcão, o Vinícius e o Carlos Miguel marcaram para a equipe do misto e o Cairon descontou para a equipe do Campo Grande. Portanto, misto venceu e confirmou a sua classificação para a Série A do ano que vem. O Aquidauanense, o campeão, bateu a União ABC por 2-0. De Guda fez o primeiro gol aí do Aquidauanense, e o segundo gol do Aquidauanense foi um golaço. Sabe aquele gol que o Pelé não fez lá do meio do campo?
Meu Deus do céu, foi isso mesmo?
Foi do meio de campo.
Olha. Sério?
O Juninho dominou no meio campo e bateu pro gol. O Breno Mohamed, goleiro do União ABC, adiantado, e não conseguiu defender. Foi um golaço.
Que lindo.
Você vai poder acompanhar hoje no Giro
do Esporte.
Temos que mostrar esse gol, porque foi o gol do campeonato estadual justamente na última rodada da competição. O 7 de setembro venceu o São Gabriel pelo placar de 4-0. O João, ele fez um hat-trick. Marcou 3 gols na partida para o 7 de setembro, né? O João marcou 3 e o Ender marcou outro gol da equipe do 7 de setembro.
Estamos recebendo mensagens aqui no nosso WhatsApp, 67993331047. Um abraço ao Elvio Pinheiro, que está na audiência da programação. E também um abraço ao Manuel, motorista de aplicativo, que também está na audiência. Continuem participando, viu? Um abraço
a
vocês
dois. Ótima semana para vocês.
E para fechar a rodada de ontem, Paraná, o Comercial, jogo que a Educativa transmitiu. Canal 4.1 transmitiu, o Comercial venceu o Taverópolis pelo placar de 2-0, mas não adiantou nada, né? O Bruninho marcou para o Comercial e o Kleber também marcaram os gols da equipe do Comercial. O Comercial, mesmo vencendo, não conquistou acesso aí para a Série A do ano que vem. Terceiro ano consecutivo que o Comercial... O torcedor tem a esperança do Comercial retornar para a Série A, mas o Comercial dentro de campo não rende, né? O Comercial terminou na terceira posição. O Aquidauanense, líder e campeão, 18 pontos ganhos em primeiro. Em segundo, misto, com 14 pontos ganhos. O Comercial aparece na terceira posição com 13 pontos ganhos. 7 de setembro, de Dourados, terminou com 11. União ABC com 9 pontos. O Taverópolis com 7. São Gabriel com 5. E o Campo Grande com apenas 1 ponto ganho. Para o Comercial participar da Série A do ano que vem, só se alguma das 10 equipes que estão na Série A né, desista, né, de participar. Muito e comercial, difícil, então. Como terceiro colocado, comercial conseguiria participar da Série A, mas realmente é muito difícil, muito complicado a vida do comercial, aí vai ficar mais um ano na Série B do Campeonato Estadual.
E o Pantanal perdeu em casa para o Planalto do Distrito Federal, em jogo das quartas de final do Brasileiro Feminino Série A. Quais as chances do time de Mato Grosso do Sul na competição nacional?
Série A3, né?
Série A3,
o jogo foi sábado, aqui no Jacques da Luz, o Pantanal perdeu por 1-0 para a equipe do Planalto. A Oliveira, de cabeça, marcou o gol da vitória do Planalto. A equipe do Pantanal ainda teve um pênalti ao seu favor, só que acabou desperdiçando, a goleira defendeu e não deu para o Pantanal. Pantanal agora tem que vencer por 2 gols de diferença no próximo domingo, lá no Distrito Federal, para conseguir a sua classificação para a sequência da competição. É uma missão difícil, complicada para a equipe sul-mato-grossense, que trocou de técnico, o técnico estreou, mas dentro de campo a equipe não rendeu e acabou perdendo para o Planalto pelo placar de 1-0. Agora tem que reverter na casa do adversário, vencendo por 2 gols. Se vencer por 1, a disputa vai ser nos pênaltis.
Ô Paredes, começaram as oitavas de final da Copa do Brasil. Aos poucos os gols na primeira rodada vão saindo, né?
Olha, os artilheiros não estavam assim inspirados nesse final de semana não, viu, Paraná?
Teve muito 0-0.
Muito 0-0. Sábado, Vasco e Fluminense, clássico do Rio de Janeiro. Ninguém fez gol, foi 0-0. Santos e Remo também 0-0, jogo na Vila Belmiro. O Palmeiras foi o único time que destoou aí, né? Palmeiras venceu pelo placar de 3-0 a equipe do Fortaleza, para alegria do Milani, né?
Tá e do Fábio Madeira também, hein?
Fábio Madeira, acho que ele nem dormiu ontem. Né? Também ontem o Mirassol empatou
da com
o
Da Eva Grêmio, Regina também.
Da Eva.
Aguenta, Eva. Eva vai
muitos
vir, Eva vai vir de verde hoje, né? Ela sempre vem de verde quando o Palmeiras vence, né?
Tá certíssima, né? Ela e Peter precisam vestir verde.
Ela e o Peter. O Peter completou 1 ano.
Rapaz. Olha! Parabéns, Peter! Parabéns, Evinha.
Peter dá trabalho, ainda é palmeirense, né? Portanto, ontem, ó, Palmeiras 3, Fortaleza 0, Mirassol e Grêmio ficaram no 1-1, Chapecoense e Cruzeiro empataram em 0-0, o Internacional bateu o Corinthians, Zilda.
Então...
Foi 2-0 para o Internacional. O Atlético Mineiro empatou com o Juventude por 0-0 e a primeira rodada das oitavas de final vai ser encerrada hoje às 20h com o Atlético Paranaense e Vitória. Os jogos de volta já começam amanhã com o Juventude e Atlético Mineiro, Remo e Santos. Na quarta-feira tem Cruzeiro e Chapecoense, Grêmio e Mirassol, Fluminense e Vasco da Gama. Também na quarta, Fortaleza e Palmeiras. Na quinta-feira, tem Vitória e Atlético Paranaense e o Corinthians enfrentando a equipe do Internacional. São jogos aí de volta já da Copa do Brasil, oitavas de final.
Será que Corinthians consegue reverter?
Tem que vencer por 3 gols de diferença.
Em casa, né?
É, em casa.
Tudo é possível.
Em casa, tudo é possível e no futebol tem...
Acontece de tudo, né? O
imponderável. Futebol tem o imponderável, tem zebra, tem muita coisa que acontece no futebol, né? E o Corinthians, em casa, tem condições, sim, de reverter essa vantagem do Internacional.
Sem fofocas hoje de...
Hoje não tem fofoca.
Não tem fofoca.
O Memphis continua namorando.
Ele tá apaixonado. Tanto é que quer renovar com o Timão, né?
É, mas nada por enquanto.
Salário,
né?
Um pouquinho mais baixo, sem muita mordomia, mas o Memphis vai ficar com toda certeza.
Ele tá namorando a atriz? Como que é?
A Maísa.
Maísa.
Aquela baixinha que dava trabalho pro Silvio Santos, né?
E tem notícia do Yuri Alberto? Volta e, quando?
Yuri Alberto, a lesão foi... Yuri Alberto tá machucado, né? Deve retornar no Campeonato Brasileiro, né? Nas próximas rodadas aí.
Tá Yuri certo. Alberto, um jovem jogador do Corinthians.
Sim.
Vai, Corinthians. É isso.
Vai, Timão.
Vai, Timão.
Vai, Timão.
Ricardo Paredes, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pelas informações. Hoje, às 11h45, tem...
Giro do Esporte. Eu convoco todo mundo a assistir, porque vai ter um golaço. Nem o Pelé fez um gol no meio campo, né? Mas o Juninho fez... Aí para a equipe do Aquidauanense, mas foi um golaço mesmo, eu acompanhei ontem pelas redes sociais, né? As redes sociais colocam os gols, a gente...
Fiquei curiosa agora, vou...
Vamos assistir. Vamos hoje, assistir. 11h45, tem Giro do Esporte na Educativa, canal 4.1, Educativa MS. Muito obrigado, um abraço, Paredes.
Tchau, tchau, até amanhã.
Tchau, tchau.
Chegamos ao fim de mais uma edição. Eu sou Leonardo do Paraná e agradeço a sua audiência. E nesta edição contamos com a produção técnica de Edson Silva, produção e edição de Alfredo Milani.
E eu sou Zilda Vieira e nós tivemos produção e reportagem de Tereza Ilcar, Magda Tebcharani e Nelly Terra.
O Agora 104 é uma produção da Fundação Jornalista Luiz Chagas, que tem como diretor-presidente o jornalista Orlando Loureiro.
Eu te desejo uma ótima semana. Tchau.
Encerramos com um Simples Desejo, de Luciana Mello. Tenha uma excelente segunda-feira. Eu te espero amanhã, às 7 horas da manhã, aqui na Educativa MS 104.7. Tchau.
Agora 104.
Olá, no programa Nossa Música é Assim, agosto é Campo Grande, 127 anos. A cidade que tanto amamos. E no mês de aniversário da capital do estado, vamos ouvir personalidades e artistas sobre sua relação com a cidade. Nesta edição, a entrevista é com o engenheiro Carlos Clementino, da Engepar. Ele traz na bagagem obras de importância histórica para Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Além disso, apoia eventos musicais como o Festival Viva Campo Grande e o Vertentes do Coletivo Campo Grande Música. O programa traz também novas canções, notícias, agenda cultural e música, muita música. Nossa Música é Assim, edição 596, segunda-feira, 8 da noite, na Educativa 104. Mais humana, mais você.
O
agosto, Lilás nos lembra que a violência contra a mulher não pode ser tratada como algo normal. Violência não é só agressão física, ela também pode ser psicológica, moral, sexual ou patrimonial. Se você conhece alguém que precisa de ajuda, acolha, oriente e denuncie. Romper o silêncio é o primeiro passo para salvar vidas. Agosto Lilás, respeito, proteção e dignidade para todas as mulheres. Educativa 104, mais humana, mais você.
Você sintoniza Educativa 104.
São 8:06. Olá, navegante 104, bem-vindo. Tá começando, hein? Mais uma sessão de boa música até 11 da manhã, sempre em 104.7 no dial. Sintonize aí e também pelo portal educativa.ms. Muito prazer por aqui, Alfredo Milani, feliz em estar de volta na Educativa 104. Muito obrigado a você, navegante de plantão, que tá em casa, tá na caminhada, tá no trabalho, tá voltando. Você, motorista de aplicativo, taxista, mototaxista, motociclista, enfim. Abraço também pro Manuel, motorista de aplicativo, que me trouxe aqui nos estúdios da 104. Valeu, Manuel, muito obrigado, boa semana, bom trabalho a todos. Para você participar comigo é muito fácil. 9333-1047, esse é o nosso WhatsApp. Vamos bater aquele papo, você deixa o seu pedido musical, enfim, vamos te atendendo aqui na medida do possível. Aperte aí o cinto onde você estiver. Aumente o volume no máximo. Boa viagem com Paralamas do Sucesso.
Yeah.
Educativa 104.7.
Cause you're beautiful. Those hazel eyes. When I get old, that's all I wanna think about. I probably shouldn't say this out loud.
Educativa 104.7. You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch, girl, but it's gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far. And don't you know? Educativa 104.7.
Give me a tonight.
104.7 Educativa. Trilha sonora de todos os dias. Educativa 104.
Thank you. all over again. Your mood comes up and the music calls. You're getting tired of staring at the same four walls. You're out of your room and down on the street. You move through the crowd in the midnight heat. The traffic roars, the sirens scream. Look at the faces, it's just like a dream.